As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia. Nesta terça-feira, 14 de março de 2017. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente, hein? A partir de agora, você dando esse show de participação, como sempre, interagindo aqui com a gente através do site da nossa Melodia, melodia.com.br. Você também curtindo aí a nossa página no Facebook, Melodia 97, seguindo a gente. Seguindo a Melodia no Twitter, no arroba Rádio Melodia. Como importante a sua participação, a sua opinião, a sua interação aqui no nosso debate todos os dias, nos dando aí a liderança de audiência.
Pesquisa do dia.
Pois é, a nossa pesquisa perguntando nesta manhã, seja sincero, você sabe quando está sendo enganado, espiritualmente falando? Gostaria demais da sua participação aqui com a gente, como sempre, você sempre se utilizando aí de sinceridade, sempre entendendo que a cada debate, né, existe a ideia maior de crescermos também no conhecimento e na graça, e a resposta muito sincera traz exatamente aonde você está, a distância onde eu estou, não é verdade? E tudo aquilo que a Bíblia nos mostra, nos diz, nos alerta. Então eu queria que você participasse efetivamente aqui com a gente nesta manhã maravilhosa. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber para a gente discutir aqui este assunto, o pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, o pastor Elissandro Parreiras, da Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, em Campo Grande, o pastor Alexandre Overney, da Advec, da Taquara e Jacarepaguá, e o pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis. Nós vamos começar o nosso debate orando, e o pastor Pedro Paulo vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
Senhor nosso Deus, receba nossa gratidão nesta manhã. Obrigado pela Rádio Melodia, obrigado pelo pastor Eliel do Carmo, obrigado pelos debatedores, obrigado pelos nossos queridos ouvintes. Conceda-nos a sabedoria divina e o dom do discernimento para poder, nessa manhã, todos nós crescermos na graça e no conhecimento da Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos.
Debate Melodia.
Pois é, vamos então ao nosso debate. Seja sincero, você sabe quando está sendo enganado, espiritualmente falando? Uma das grandes advertências desse engano foi dado por Jesus no livro de Mateus. Cuidado, que ninguém vos engane. O tempo inteiro vai trazer algumas linhas de pensamento de tudo isso que nós temos visto hoje com muita sofisticação, com todo um projeto bem delineado nas entrelinhas, no ensino, no afã de enganar quem quer que seja. E aí a pesquisa pergunta: você sabe quando está sendo enganado, espiritualmente falando? Vamos então para o nosso debate. Meu querido pastor Pedrão, bom tê-lo aqui, meu irmão. Bom dia.
Bom dia, Eliel. Um prazer enorme estar aqui com esse timaço aqui de pastores nessa, né, manhã que o Senhor nos preparou. E muito propício o tema, né? Se você sabe quando está sendo enganado espiritualmente falando. A gente é uma linha muito tênue, né? As pessoas entram com o coração aberto e aí fica sujeito a todo tipo de profecias e profetadas, né? Então, existem coisas que são desejos do meu coração, e isso é um cuidado que toda pessoa precisa ter. Quando fala, eu profetizo sobre a tua vida a cura, e a pessoa não é curada, e como é que fica a cabeça? Isso veio de Deus ou como é que funciona isso? Porque toda vez que você fala, eu profetizo, você está falando assim, Deus está mandando dizer que você vai ser curado. Então isso é muito sério. Por isso que uma das palavras do Antigo Testamento mais usada é assim diz o Senhor. E a gente precisa ter um cuidado. Jeremias 5,31 diz que os sacerdotes mentem, os profetas enganam e o meu povo gosta disso. Então, quando nós não conhecemos as Escrituras, como Atos 17,11, os crentes de Bereia, né? Ou seja, eles pegavam e ouviam com interesse, estudavam as Escrituras Sagradas, examinavam as coisas para saber aquilo que é verdade ou não. O mundo que nós vivemos, a gente quer ouvir aquilo que agrada aos nossos ouvidos ouvirmos, né? E aí a gente acaba ficando suscetível. Será que veio de Deus? Será que veio? E o nosso coração é enganoso. Então, quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais sensibilidade espiritual eu terei para discernir uma arapuca, uma armadilha de uma coisa que não vem de Deus. Eu achei acho sensacional, um dos melhores textos para mim das Escrituras Sagradas sobre isso aconteceu com Neemias. Neemias foi lá reconstruir o templo, ele era copeiro do rei, e de repente Tobias Sambalate, os caras tinham interesse, né, e não na reconstrução do muro, porque as tribos do norte sempre saqueavam, iam lá, bagunçavam o coreto, e aí tentando desestabilizar, eles usam o sacerdote do templo, usam Semaías, para poder marcar um encontro com Neemias no templo, ó que coisa, com um governador da cidade e outro líder. Quer dizer, não teria nada mais vindo de Deus do que isso, Eliel. O pastor marca um encontro na igreja, com autoridade, governador e tal, quer dizer, que são os caras que estão guerreando contra mim, impedindo a minha reconstrução, de repente é Deus falando para eu sentar com os caras e entrar num acordo de paz. E eu achei sensacional quando em Neemias 6,12, Neemias diz: vendo que não vinha da parte de Deus, respondi: estou realizando uma grande obra e não vou interrompê-la. Eu achei isso sensacional. Eu fiz uma pregação, fica aí a sugestão, assim, nem tudo vem de Deus. Então, quer dizer, tudo para que você atribuísse e atrelasse à vontade de Deus, profeta, templo, líder, maravilha. É Deus agindo para resolver os meus problemas. E não era Deus. O intento era matar Neemias. Então, quando você estiver em plena harmonia e comunhão com Deus, você conseguirá ter o discernimento para fazer o que Paulo diz: examinai tudo e retende o que é bom.
Tá aí. Pastor Alexandre Overney, meu querido, que bom também tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia.
Bom dia. Um prazer, uma honra participar dessa mesa seleta também, como disse o pastor que me antecedeu. E realmente, pelo que o pastor Pedrão falou, a linha é sempre a mesma. Tem um remédio fantástico para você evitar ser confundido. Como fazer para não ser enganado? Primeiro, você tem que conhecer a palavra de Deus. Eu costumo dizer que o tema central da escola dominical, o lema da escola central é Oséias 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Porque só conhecendo não basta. Então você tem que conhecer, e quanto mais você conhece, se você quer intimidade, você tem que conhecer mais ainda. Então, por isso que ele diz: conheçamos e prossigamos. Porque isso está em Oséias 6,3, mas lá em 4,6,2, ele diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, o que o pastor estava colocando, há uma diferença diametral entre profecia e profetada. Como o pastor estava dizendo, eu profetizo a sua cura. Na verdade, a pessoa que diz isso tem que dizer claramente que este é o meu desejo, porque nós fomos levantados para abençoar. Qual é o pastor que vai dizer o que o profeta falou para o rei? Ó, põe a tua casa em ordem, isso está lá em Isaías 38, de 1 a 5, diz assim, ó, tem um recado de Deus para você, põe a tua casa em ordem porque tu vai morrer. Então não é qualquer profeta que tem a moral de chegar diante do rei, você bota o dedo na cara dele, ó, tu vai morrer. Mas mais bonito ainda é que ele cai em si, vira para o lado, ora e chora aos pés do Senhor, no leito de morte, e pede a Deus uma chance. No meio do caminho, como é de Deus, como o pastor falou, quando não é de Deus, a gente tem que saber, ele ouve o recado, volta lá e diz para o meu servo que eu vou lhe dar mais 15 anos. E ele, na maior tranquilidade, em vez de dizer, poxa senhor, acabei de dizer que o homem vai morrer, vai me desmoralizar. Não, ele não tinha preocupação com isso. Porque ele sabia que era Deus falando com ele. Foi lá, voltou e entregou a mensagem. Ó, Deus mandou te dizer. E mostra ao rei como Deus realmente
Por que que Deus mudou de ideia? Porque ele chega e diz assim: Deus mandou te dizer que viu as tuas lágrimas e a tua oração, e mandou te dizer que você tem mais 15 anos. Então é não ter medo quando a profecia realmente vem de Deus. A segunda coisa é conhecer o espírito da palavra. Por quê? Ah, eu leio sempre a Bíblia, eu estou sempre lendo a Bíblia. Ok, mas você pode estar conhecendo a letra, não o espírito. Por que é que a Bíblia é o livro extraordinário que não sai de moda? Porque ela foi escrita pelos homens, que é físico, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que nela não há contradição. Há alguns detalhes que você pode não entender, como quando a letra diz assim: e tentou Deus a Abraão. Eu peguei a minha Bíblia e troquei o N por um S. Porque aquilo ali era um teste, e não tentação. E o que Deus estava querendo, já sabendo o que Abraão ia fazer, porque Deus tem o pré-conhecimento, ele sabia que Abraão ia até o último momento, e por isso Deus queria que ele fizesse, para que ele fosse abençoado. Uma terceira coisa é examinar. Quando você tem conhecimento da letra, quando você conhece o Espírito de Deus, sabe que ele está entre você e a letra, para lhe dar a interpretação correta, e você examina a pregação, examina principalmente a profecia, aquilo que te dizem, você vai se encaminhar pelo caminho certo. Tanto que 1 Timóteo 5, 20 e 21 diz assim: não desprezeis as profecias. Quer dizer, nós não podemos dizer assim: não, eu vou ficar com medo de ouvir, não quero saber de profecia. Não, que a igreja perde a essência, que é o Espírito. Mas ele diz: examinai tudo, retende o que é bom. Ou seja, o que é bom é sempre segundo a Bíblia, porque Deus não é Deus de confusão. Amém?
Amém. Pastor Elisandro Parreiras, meu amigo, bom também tê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, graça e paz, pastor Eliel, todos da mesa, mesa maravilhosa. E que tema sugestivo, né? Quando há conhecimento, já foi dito aqui na mesa, da palavra, a probabilidade de ser enganado, ela se reduz bastante. Mas não há condição de falar que em algum momento alguém não será enganado. A Bíblia fala que até se possível fossem os escolhidos, seriam enganados. Se possível, ou seja, não quer dizer que eles serão. Mas a condição, a falta de conhecimento, né, para aquela pessoa, ela pode ser levada aos extremos, se ela não se dedicou. Então, eu vou elencar algumas questões aqui. Perda de desejo espiritual, desgaste físico, falta de recursos, né? A pessoa se leva àquele momento, tá, ela deixa de buscar Deus, vida de oração fraca, você não tem mais, perdeu a chama, está sobrecarregado pelas circunstâncias, muito ativismo, vai para lá, vai para cá, e aquela proximidade com Deus não tem. Hábitos antigos, né, começam a voltar, o pecado, né, que fazia antes, que já tinha sido extirpado, agora retoma, parece que tem espaço de novo no coração daquela pessoa. E geralmente pessoas assim que são suscetíveis a não discernir o que está acontecendo, ela se afasta de amizades espirituais, gente que leva Deus a sério, gente que traz para o caminho, gente que é amigo, mas fala a verdade, que está examinando. Então, existe uma possibilidade, dependendo da pessoa, de cada um, aí é uma questão individual, de cada um, até onde você consegue acreditar. Até onde você quer também acreditar. Tem gente que quer acreditar que Deus não fala pela palavra, mas fala através de uma pessoa que entrega um recado. Tem gente que não aceita que o pastor ore sem impor a mão. Não, tem que botar a mão na minha cabeça. Se não botar a mão, a oração não tem efeito. Aquelas crendices dentro da igreja que afastam as pessoas de um relacionamento que é Deus quem faz. Então, se eu quero discernir, eu preciso também lembrar de dom espiritual. Quando eu vou ler dom espiritual em 1 Coríntios 12, eu entendo que o povo não pode ser enganado. Paulo está escrevendo para eles. As pessoas precisam entender o que Deus quer. Para entender o que Deus quer, tem que falar a linguagem dele. A história do que não vivo eu, Cristo vive em mim, é exatamente isso. Para entender que estão me enganando, eu tenho que perceber até mesmo a questão dos dons e os espíritos que estão. Tem gente que fala assim: mas o diabo fala língua estranha. Irmão, o diabo não fala língua estranha. Fala uns negócios enrolados lá que os enganados ficam ali. Não, demônio não vai fazer isso. Muitos estão perdidos, faltou o conhecimento, deixaram o amor, deixaram o princípio da fé, não tem relacionamento com Deus. E quando, aí entra a parte para que o amigo em casa também reflita, quando tem uma liderança que anda em comunhão com Deus, por exemplo, Josué, enquanto Josué liderou e o povo que era com ele fiel a Deus liderou, Puxa, foi uma bênção. Mas quando ele morre e o povo também passa, a geração seguinte não conhecia Deus. Ou seja, olha o problema aí. Olha a situação. Falta liderança que tenha relacionamento com Deus e discernimento de espírito. Nem todas as pessoas são possuídas por demônio, mas são obsedadas ou são oprimidas. Como identificar isso? Deus dá a sabedoria.
Tá aí, pastor Pedro Paulo Matos. Que bom, meu pastor, também tê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, pastor Liel. É uma alegria estarmos aqui com esses nobres debatedores, com os nossos ouvintes, né, dando aí primeiríssimo lugar à Rádio Melodia, ao seu programa. Amém. E nós agradecemos a esses ouvintes que têm sido pacientes com a gente. Amém. Pastor Liel, aqui no Rio de Janeiro existe uma delegacia especializada chamada Delegacia de Defraudações. Defraudações, ela está ligada ao engano, aquela pessoa que engana. Uma vez eu conversando com um preso num presídio, ele falou assim, pastor, é o seguinte, não deixa eu falar contigo 10 minutos não, senão eu te vendo terreno na lua e tu ainda vai me agradecer. Aquela pessoa que tem o dom de enganar, e aí a gente lembra muito da nota falsa, né? A nota falsa, se você pegar uma nota verdadeira e a falsa, elas são muito parecidas. A característica é, elas são parecidas. Não é uma nota de uma cor diferente que aparece. É uma nota parecida e só alguns truques para saber que aquela nota ela não é verdadeira. O pastor Pedrão tocou num assunto sobre as profetadas. O excesso de profetada, pastor Leão, que é o excesso de engano, não irá causar danos, já está causando. São milhões de pessoas hoje fora do evangelho, fora da igreja, e não estamos aqui agora analisando profundamente, mas assim, superficialmente, muitos desses milhões de pessoas fora da igreja estão fora porque se desiludiram. Desiludiram com quem? Com a palavra? Não. Com Jesus? Não. Com pessoas que, de uma certa forma, as enganaram. Então, o engano, ele acontece quando a pessoa não tem a capacidade de discernir. Quando a gente vê Isaías, a palavra dizendo assim, não sejam como os animais. Pensem, analise, veja. E aí o texto que você mencionou de Mateus 24, Jesus dizendo assim, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, olha aqui, pastor. No nome de Cristo, no nome de Jesus, imitando um culto, imitando um pastor honesto, muitos virão. E lá no verso 24, surgirão falsos cristos, operando grandes sinais, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, hoje o povo cristão, e desculpem, não estou ofendendo ninguém, me incluo, nós estamos sendo muito bobinhos. Há hoje uma infantilidade. As pessoas são bebês espirituais, não querem crescer, não buscam crescimento, querem ficar dependentes de oração. Conforme o pastor Lissandro mencionou, as pessoas querem que alguém vá orar por elas. Por que elas mesmas não oram? Por que elas não leem a Bíblia? Por que elas não buscam? Por que não busca esse discernimento para avaliar o que é certo e o que é errado? O racional. Há um ditado que diz que a fé não pode ultrapassar o bom senso. Se alguém lhe apresentou alguma coisa, tem que haver um bom senso. Será que aquilo ali é bom senso? Olha, se você orar de cabeça para baixo, funciona. Mas por quê? Pergunta. Por que eu tenho que orar de cabeça para baixo? Por que eu tenho que dar 7 pulinhos? Por que os 7 passos para oração. Meu irmão, 7 passos para oração é oração, 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 oração. Não tem que ter passo, é oração. Então as pessoas hoje estão muito bobinhas. Elas estão sendo enganadas. A culpa é de quem engana, mas a culpa também é de quem gosta de ser enganado. Acreditar que uma rosa branca da minha sala pode levar paz para minha família, o que, que é isso? Isso é falta de bom senso. A rosa serve para decorar, mas se dentro da minha casa não tiver amor, respeito, carinho, generosidade, não vai haver paz dentro de casa. Então o povo precisa crescer, pastor. Nessa manhã eu quero crescer. Nessa manhã eu estou desafiado a crescer e não permitir que ninguém me engane.
Tá aí. Aqui, ó, Daniel Mesquita diz aqui: acredito que o segredo para não sermos enganados é sempre dar ouvido a Deus. A maior profecia que temos é a palavra. E muitas das vezes deixamos de escutar Deus falar o que precisamos ouvir e corremos atrás de pessoas que falam o que queremos ouvir. E acabamos sendo enganados. Um bom exemplo é a passagem do profeta novo e o profeta velho. Isso aqui. Obrigado pela participação aqui. Daniel Souza diz aqui: infelizmente falta conhecimento e discernimento ao povo para não ser enganado. Observamos que Paulo faz menção de cidadãos de Bereia que nem cristãos eram, contudo examinavam as escrituras para conferir que se o apóstolo falava, estava falando de fato, era verdade, condizia com as escrituras ou não. O crente que medita na palavra, ora e tem comunhão com o Espírito Santo, não vive no engano. Pastor Pedrão, foi falado aqui nessa primeira rodada aqui de algo, e eu estava meditando aqui, eu lembrei de Romanos 2:2, que fala do culto racional. Porque esses enganos todos que nós temos vistos aí, lamentavelmente, eles passam do, eles viram irracional. É um negócio irracional. E outra, em nome da fé, que é subjetiva. É uma maldade tão grande que o sujeito fica com dois pesos. O primeiro, quando ele precisa receber algo. Segundo, quando ele aposta, que a palavra é essa mesmo, ele aposta e não recebe, o peso aumenta, porque ele não recebeu, porque não teve fé. Olha que negócio complexo, pastor Pedrão.
É muito louco mesmo, né? Mas é, tudo aquilo que foi falado, essa questão da gente conhecer a palavra, é, tem uma sensibilidade espiritual, por isso que Jesus disse, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é repetido isso depois nas igrejas do Apocalipse, Hebreus, várias vezes, porque... E o quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não é audição, né? Sensibilidade espiritual. E o grande problema é esse, né? Porque as pessoas não desenvolvem um relacionamento pessoal. Deus é pessoal, né? Já no livro de Ezequiel, quando diz, porém vocês um coração de carne, Deus para ali, Ezequiel é o marco para parar de tratar com a nação e passa a tratar com o indivíduo. Mas existe isso, por exemplo, eu tive que pegar uma pessoa... Na igreja, porque qualquer coisa liga, ah, aqui na família não sei o quê, ah, faltou luz, ah, não sei o quê, ah, meu filho, eu falei, ó, só, vou falar uma coisa, ah, eu sou pastor, não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, isso aqui é questão espiritual, orar, etc. Não estou para resolver o problema da vida da pessoa. Então as pessoas se lançam, ah, pastor, ora o meu carro, ora meu não sei o quê, ora, como se a gente fosse um amuleto na vida da pessoa, né? Então eu vou orar aqui e o seu carro não vai ser roubado? Cara, de repente eu acabo de orar e o carro do cara ali toma uma traulitada, né? Então, esse conceito do sacerdócio universal, ele foi retirado de pauta, porque senão o pastor perde o emprego, ele perde a autoridade, ele evoca para si, toda a autoridade me foi dada como se fosse o próprio Cristo. E aí deturpa essa questão do evangelho e das pessoas. Eu defendo a tese de que Deus sempre alerta antes de mandar o juízo. Então, quando você lê o Antigo Testamento, você vê que Isaías avisou o povo, gente, muda, arrepende, olha, vem o pessoal da Babilônia, blá, 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 Abacuque, outros profetas, Jeremias veio, um profeta que foi pré-exílio, falou, gente, olha só, não sei o quê, mas no meio deles, sempre existiram falsos profetas que falavam aquilo que o ouvido deles queria ouvir. Então, olha, vocês serão destruídos, vocês serão levados cativos, eu não quero ouvir isso. Mas essa era a verdade. E aí o cara dizia, não vai acontecer nada, Deus está conosco, Deus está feliz. Já em Deuteronômio, é basicamente a primeira menção direta sobre essa questão de falso profeta, 18, 20, 22. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção e diz o texto, não tenham medo dele. Agora, esse mesmo texto é traduzido no Novo Testamento, em 1 João 4, verso 1, quando o autor diz o seguinte, examinai todos os espíritos para ver se procedem de Deus. Agora, o povo quer guru. Então vai à igreja que ali tem uma irmãzinha do coque, uma profetisa, igual o Leamão, Eliel. É igual o Leamão. Então eu não tenho vida com Deus, e não procuro ter, então não consigo ouvir ou perceber o agir de Deus, e eu preciso de alguém que seja Deus na minha vida para falar o que eu tenho que fazer. Tem gente que pergunta, pastor, peço demissão ou não peço demissão do meu emprego? Sei lá. Como é que está a tua conta? Como é que está a tua vida? Qual é a tua despesa mensal? Qual é o troço? Aí você vira consultor financeiro. Entendeu? Se peço demissão, se não peço, como é que funciona? Até onde tem que ir essa questão do pastor, do sacerdote, do profeta? Então as pessoas precisam desenvolver um relacionamento com Deus. Eu falo de púlpito, ó. Ai daquele que levantar a mão contra o ungido do Senhor. Amém? Quem é o ungido do Senhor? Sou eu não, amigo. São todos vocês. Jesus não morreu só por mim, Jesus morreu por todos. Todos vocês são ungidos do Senhor. Ai daquele que levantar a mão contra você, que é ungido do Senhor. Só que aí tenta-se evocar essa questão de autoridade máxima, eu sou o cara, etc e tal. Quando eu oro, eu preciso orar pela sua vida, eu preciso não sei o quê. Aí a pessoa tira o foco de Jesus, e isso é uma coisa, Eliel, satânica. Porque aí você afasta a pessoa da cruz, e começa a levar ela em direção ao homem. E aí isso é um grande engano, isso é um grande perigo. Eu fui abordado com todo respeito, as pessoas que são espíritas, a gente respeita todas as religiões, mas a pessoa veio, um casal espírita, na minha sala, perguntar, mas pastor, qual o problema do espiritismo? Eu falei, o problema é o seguinte, quando realiza uma cura, a gente não sabe quem coloca a enfermidade e quem tira a cura, porque o diabo coloca a enfermidade. Jesus viu um cara surdo, expulsa o demônio e o cara passa a ouvir. Ele não foi curar a surdez, ele viu que tinha um espírito mal. Então é quem bota e quem tira. E o que acontece? Ali começa Jesus, não sei o quê, depois Jesus é colocado de lado, e aí vem um espírito que pega o cara, o Dr. Fritz, né, aquele João de Deus, e aí o que acontece? Afasta você da cruz. E aí é um homem que recebe uma entidade que vai realizar a cura. Eu falei, esse é o problema, querido. Então nem todos os caminhos levam a Roma. Então quando você coloca Jesus de lado, e qual a diferença do espiritismo e de muitas igrejas pseudo-evangélicas? É que colocam você, as pessoas, longe da cruz. E perto do homem. Perto do homem. E isso é um engano enorme. Mas a Bíblia alerta que nós seríamos falsos mestres, falsos profetas, e Jesus alertou dizendo, ai daqueles que desviar um dos meus pequeninos.
Tá aí. Deixa pro intervalo, então, rapidinho. A gente já volta com a segunda parte do nosso debate para a gente continuar aqui, né? Esse tema maravilhoso aqui do nosso debate. E eu quero você participando aqui com a gente, hein? Já já a gente volta.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, de volta para a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema. Seja sincero, você sabe quando está sendo enganado, espiritualmente falando? Estamos aqui discutindo este assunto com o pastor Pedrão, com o pastor Elissandro Parreiras, com o pastor Pedro Paulo Matos e também com o pastor Alexandre Overmey. Pastor Alexandre, eu tive que ir aqui para o intervalo, o pastor Pedrão acabou lendo aqui Deuteronômio, e a gente chega à conclusão de que esse texto de Deuteronômio é um princípio. E princípio é imutável. Princípio foi para lá, é para cá, e se Jesus não voltar, vai ser daqui a 100 anos. Ou seja, a gente passa por cima, ou seja, da palavra para nos adequar exatamente às nossas necessidades de... Quando a Bíblia tem tudo o que eu preciso, já que é o livro de regra, fé e prática, a gente passa por cima do livro, que é a palavra de Deus, para ir buscar alguma coisa que vem trazer aí e atender a nossa conveniência, hein, pastor Alexandre?
Você vê, você falou em intermediário. Esse é o maior problema, é o que a mesa está falando aqui. Jesus, quando morreu na cruz, o véu do templo que fazia a separação foi rasgado de alto a baixo. O que, que isso significa? Todo bom crente sabe. Tem até um hino que fala, o véu que separava já não separa mais. Ou seja, você tem autoridade do Espírito Santo para chegar diante de Deus e colocar suas questões em oração. Em oração, em jejum, em comunhão. O problema é que nós estamos sempre querendo torcer as coisas, criar intermediário. Tem um hino que fala, buscando falsos intercessores, porque você não tem a coragem, a disposição ou a santidade necessária para se apresentar diante de Deus. Olha, então se apresente diante de Deus como pecador. Porque até mesmo o mais vil pecador tem uma oração que Deus ouve. É a oração do arrependimento. Então começa dizendo, Senhor, perdoa meus pecados. Me permita chegar de novo à tua presença. E Deus vai te limpar. Você quer ver um exemplo, por exemplo, de torcer as coisas? Como o mesmo profeta de Deus é às vezes forçado? É o episódio de 1 Reis 22, 3 a 28, entre o rei Josafá, o rei Acabe, estavam se juntando para lutar contra a Síria, e tinha o profeta Mica. Aí o Josafá diz assim: tem algum outro profeta aí? Porque estava todo mundo profetizando bênção, vamos lá, vai brigar, vamos lutar, é nosso e tal. Aí ele na dúvida fala assim: tem mais algum aí? Ó, tem o tal do Mica, mas ele não profetiza nada a meu favor. Não, manda chamar, vamos ouvir. Porque geralmente quando o camarada é do contra, é porque há uma razão para isso, desde que ele seja o enviado de Deus. Aí chamam, mas o camarada que vai chamar o Mica diz assim: ó, tá todo mundo profetizando palavra boa pro rei. Vê lá o que tu vai dizer. Ele simplesmente, na autoridade de Deus, fala assim: o que Deus mandar, eu vou dizer. Aí ele chega e aí, vamos lá, Mica, fala aí. Não, ele diz assim: sobe e serás próspero. Eu acho que o Mica falou até com uma cara assim meio de desdém, rindo para ele, olhou pro rei que ele tanto criticava, o profeta, e disse assim: vai, vai lá só que você vai se dar bem. Era um teste. E o rei não caiu no teste. Ele disse assim: fala a verdade, rapaz. Aí ele diz assim: é, então vou dizer para você o que eu vi. Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. Aí ele diz: puxa, não estou te falando que ele sempre profetiza contra mim? Quer dizer, a verdade ele não quis ouvir. Foram em frente na batalha e se deram mal. Outra, 1 Reis 13, 11, 32. O profeta recebe uma mensagem de Deus. Vai lá, dá a mensagem, não come pão, não bebe água, vai, volta por outro caminho. Deus falou com ele direto. Ele tomou a autoridade de Deus, foi lá, deu o recado, está voltando. Outro profeta quer saber por onde ele foi, pergunta ao filho, vai atrás dele. Estamos falando de dois profetas. Tanto que quando o segundo profeta encontra o primeiro, diz assim: mas vamos lá em casa, vamos comer pão, vamos beber água. Quer dizer, falou a expressão justamente que Deus disse para ele não fazer. Aí ele diz: não, você me desculpa, mas eu tenho ordem de Deus para não fazer, para eu ir embora por outro caminho e tal. Não, mas peraí, eu também sou profeta. E o anjo de Deus veio e falou comigo. Aí começa a questão de trazer, fazer Deus ser Deus de confusão. E Deus não é Deus de confusão. Porque na primeira participação eu citei o caso do profeta ter que voltar para dizer que o rei ia ganhar mais 15 anos. Mas era Deus falando. Então, Deus falou, está falado, não se discute. Vou lá fazer o que Deus mandou. Nesse caso aqui, o primeiro profeta pensou assim: ah, tá, então Deus mudou a ordem. Eu diria: o senhor me perdoe, mas a ordem que eu tenho direta de Deus foi essa. E como meu Deus não é de confusão, eu sinto muito, o senhor também é profeta, mas eu não posso lhe ouvir. Eu vou ficar com a palavra que eu recebi. E aí o que acontece? Ele volta, senta à mesa, come pão, bebe água, e na volta o leão o pega. Isso é uma figura que nós, embora isso seja real, é uma figura para nós no nosso tempo, de nós sabermos discernir o tempo e o modo. O crente ele tem que ter o conhecimento de Deus e saber, porque Jesus quando falou no mundo tereis aflições, ele não quis dizer que a vida do crente vai sempre dar certo, porque quando um problema surgir, imediatamente Deus vai trazer a resposta. Não é assim. Não existe esse evangelho de facilidade. Entra para a igreja, vai tudo dar certo na tua vida. Não é assim, nós não podemos enganar. Porque se não acontece da pessoa, em vez de se fortalecer com a luta, porque existe uma diferença entre luta e prova. Quando você está na prova, significa o seguinte: depois da prova você passa e vai receber a bênção. Luta é quando você está errado e Deus está te apertando para você retornar ao caminho certo. Então muitas vezes a pessoa não quer reconhecer isso. Aí fica procurando um cúmplice. Porque o pastor geralmente ele é chamado para ser cúmplice. A pessoa conta o problema dela, dizendo o que ela quer fazer, e quer que você balance a cabeça ou sim ou não, para ela tomar a decisão. Mas é como o pastor Pedrão falou, eu não sou consultor econômico, financeiro, sentimental. O que nós vamos dizer? Vamos orar e vamos pedir uma resposta a Deus. As pessoas não querem esse compromisso com Deus. Então, por isso, criam os intermediários. E muitas vezes elas caem na má orientação, porque em vez de procurar ela e Deus a resposta, vão procurar terceiros. E aí, às vezes, caem no engano.
Tá aí. Aqui, Hugo Barbosa diz aqui: o triste de tudo isso é que tem deixado muitos sem força, e o ativismo gospel com seus mentores arrancam na frente com as suas teologias de prosperidade e de legalismo e passam por cima de quem não concorda com essa visão e esmagam quem discorda disso, mas tem sede de justiça das coisas de Deus, mas com a simplicidade que o evangelho traz, mas não querem sobre isso. Antes, há por trás dessas coisas facciosidades, engano e manipulação, diz aqui. Obrigado, Hugo, pela sua participação aqui com a gente. Pastor Robson de Carvalho, de São Gonçalo, o problema maior é que o povo gosta de ser enganado. Hoje, pregar o evangelho puro e simples é um grande desafio. Olha aí, pastor Elissandro Parreiras.
Exatamente. É um desafio e outra, não dá ibope, né? Uma mensagem sincera que fala da cruz de Cristo, de um Cristo que morreu e ressuscitou, e de um Salvador, de um Senhor. Falar para a igreja, né? Não vem aqui buscar bênção, porque aqui não tem. A bênção quem libera é Deus, e ela vai te alcançar. Sinal vai te seguir. Não é aqui que vai ter o sinal vai te seguir. Ou seja, esse é o evangelho da verdade. As igrejas de hoje, em 2017, tem que ter muito cuidado para saber se o Cristo pregado por elas é o Cristo Salvador e Senhor de nossas vidas. Muitos crentes estão perdidos dentro da igreja, porque é o lugar menos provável de estar indo para o inferno e ainda lendo Bíblia, cantando hino, né, e com funções eclesiásticas. Lembrar a todos que estão ouvindo que até mesmo aqueles que um dia foram anjos já viraram capeta. Né? Uma boa parte deles já não tem essa. Tem livre-arbítrio, tem que decidir. Tem que respeitar o Senhor. Sobre o discernimento, tem coisa que é maravilhosa, né? Sempre, sempre. Andou com Deus e assim. Ananias e Safira chegou pra, em horas diferentes para Pedro. Pedro fala, por que mente ao Espírito Santo? Ou seja, quem é que contou para ele que eles estavam fazendo aquilo? O Senhor. Quem tem o Espírito Santo, que é Deus presente, quem tem a presença de Deus, não vai ficar enganado. Eu encontro agora também em Atos capítulo 16, verso 18, 16 a 18 aqui. É interessante, Paulo está andando na rua, está ele, Silas, é uma mulher, vem gritando, contando um monte de coisa, ele para e repreende o demônio, a ação maligna que estava naquela pessoa. E liberta aquela vida, aquela escrava que dava lucro aos seus senhores. E agora ele é preso por isso, porque ele identifica que o problema daquela menina, o problema daquela jovem, era algo espiritual. Percepção, sensibilidade, relacionamento. Ele estava no meio da rua, não estava no gabinete dele, não estava num culto de libertação. Ele estava andando, o discernimento orientado por Deus. Ele, nisso, até preso ele é porque fez o que Deus sempre esperou que fosse feito. Quando falar a verdade ofende... Quando fala a verdade e ignora, algumas pessoas não vão querer nos ouvir. O evangelho da verdade, o evangelho que Cristo pregou, está indo na contramão de muitos templos evangélicos. O evangelho de Cristo hoje, se o Senhor bate a porta da pessoa hoje, ele chega, algum dia, não, esse não é Jesus, não. Eu tenho muito temor em o Senhor, em algum momento, pastor Eliel e irmãos da mesa, pastores, me perguntar, me falar a qualquer instante, Elissandro, me devolva a minha igreja. O que, que você fez com ela? Me devolva minhas crianças. O que, que você fez com ela? Por quê? Estamos ali para ajudar a pessoa a entender, a conhecer, a viver para Deus. Não estamos ali para ser Deus, muito menos para ser o culto do ufanismo, da glória a si mesmo. Não. A glória é de Deus, a ação é de Deus, o operar é de Deus. Saímos de casa já para congregar num templo, mas porque o Senhor, estamos sendo o templo do Espírito Santo. E gente que só vai à igreja, que só sente crente dentro da igreja. A importância hoje de pregar um evangelho da verdade é alcançar a vontade do Senhor dentro de um coração que julgava ser perdido. O plano da salvação, muitos crentes não sabem nem relatar, não sabem contar. Você pergunta para um crente, pergunta hoje para alguém aí, né, me conta o plano da salvação. A maioria não leva um minuto. Alguns, eu fiz essa pergunta há um tempo atrás, me cantaram um hino da Lagoinha. Num textozinho de um dado hino, falei, não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Vem cá, assim, começa o plano da salvação em Gênesis e termina para mim em Apocalipse. Resume, não dá, não vai. O que está faltando? O povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E o que nós estamos fazendo? Bom, tem muita igreja boa pregando o evangelho, levando a sério, levando o povo aos pés de Cristo. Mas tem outras. Né? E aí entra os hereges, né? Os ateus, eles crescem em cima das falhas daqueles que mentem no templo descaradamente. E outra, muito cuidado com carisma. O carisma pode ser alguma virtude ou pode ser uma desgraça na tua vida. O cara pode ser muito carismático, pode ser falar muito bem e tal, mas ele tem caráter. E a maior evangelização no púlpito ou fora dele é o caráter da pessoa. Quem ele é para Deus? Qual o histórico dele em Deus? Qual o nome? Eliseu passou, a mulher falou, esse é um homem de Deus, conversando com o esposo. Podemos investir nele? Podemos ajudá-lo quando ele vier por aqui? Caráter da pessoa. Se você está me ouvindo agora, discernimento é isso. Você tem que perceber de que poço você vai tirar água. E o Senhor, ele é muito claro sobre isso. Se for a água dele, vai jorrar para a vida eterna.
Tá aí. Aqui, Edivan Souza diz aqui de Éden, excelente comparação entre engano e a nota falsa. As piores heresias são que têm maior aparência de piedade. E daí vem a apostasia. Segundo a Tessalonicenses 2, fala exatamente da igreja atual. Ora vem, Senhor Jesus. Obrigado pela participação aqui com a gente. Pastor Pedro Paulo, interessante que a onda de engano, ela vem sobre todos. Rechaça quem de fato tem o preparo e o discernimento. Que foi, pastor Alexandre elencou aqui alguns personagens aqui do Antigo Testamento e o pastor Alessandro acabou de elencar aqui Atos 16, 16, exatamente nessa questão do engano. Vem para todos, hein, pastor Pedro Paulo?
É, vem para todos, pastor Leal. E se não houver uma preparação e uma vigilância maior do que uma vigilância normal, todos poderão entrar nessa onda de engano. Porque nós, como pastores, às vezes a gente começa a ver um movimento crescendo, a gente fala, poxa, por que aqui não cresce? Então, se a gente não tiver uma estrutura, uma convicção, é saber realmente de onde viemos e para onde queremos, onde nós queremos chegar, a gente também, é o que você falou, não importa a categoria, qualquer um pode ser enganado. E aí eu quero me reportar, se você me permite, ao texto que você mencionou de Romanos 12. Né? As pessoas são enganadas, e esse tema hoje é importante para nos sacudir, as pessoas são enganadas porque elas andam no auge da emoção, não da razão. São pessoas altamente emocionais, as emoções, as questões de sentimentos estão fazendo com que a pessoa não ande mais com a razão, com o pensamento, mas sim com o sentimento. Então, esse sentimento exacerbado está causando um desequilíbrio na capacidade de discernimento da pessoa. Então, as pessoas não estão sendo capazes de discernir, de pensar, de analisar. Espera aí, de onde vem isso? Isso é bom? O que é isso? Está na Bíblia? Abre a Bíblia, busca ver se está na Bíblia. Pede orientação a Deus. E outra coisa, por pior, humanamente falando, que seja a direção de Deus, ela sempre trará paz. Um dos elementos fundamentais para saber se é Deus que está nos direcionando, você está vendo a guerra, Deus está dizendo assim, passa no meio da guerra. Mas, Senhor, você passando no meio da guerra, pastor Léo, aquela paz, uma paz extraordinária, ela invade a pessoa. Ainda que enfrentando a guerra, ela não perde a paz, porque foi Deus que mandou. Aí a gente, deixa eu referir também a João Batista, né? Todo mundo vindo a João Batista. Nossa, a igreja dele no deserto. Todos, até os sacerdotes, todos atrás dele. E aí ele diz, raça de víboras, quem vos induziu? Hoje em dia, pastor Leal, quem de nós hoje tem coragem de chegar para o povo e falar, raça de víboras, quem te induziu? Quem é que está te enganando? Nós queremos um discurso para massagear o ego e o sentimento das pessoas.
Tá aí. Pastor Pedrão, e invariavelmente a questão do engano tem todo um fundo financeiro, não? Eu acho que não tem outro. Qual é a função do engano de? Não tem outro, a não ser, na grande parte, sei lá, o fundo é monetário, o fundo da questão é financeira. E aí parte para a Bíblia, pegam textos bíblicos, pinçam textos bíblicos de prosperidade bíblica e faz uma confusão, uma salada com esse negócio, hein, Pedrão?
Pois é, e o grande problema, Eliel, é a definição do que é alegria. E aí a alegria, para muitos, ela está atrelada ao ter. Então eu sou alegre se eu tiver o iPhone de última geração, se eu tiver a melhor televisão, se eu tiver um carro melhor do que o do meu vizinho. E aí isso vai se tornando uma ambição que não é boa, né? Porque a gente comentou uma vez, a inveja ela é até boa, quando ela vai produzir fruto para você trabalhar mais, se olhou e falou, putz, eu queria ter um carro desse, não que eu... Mas eu vou me motivar para poder correr atrás. Mas as pessoas perderam o senso, Eliel, do que é de fato alegria. E aí surgem essas pessoas que oferecem uma falsa alegria. Porque você ganhar um dinheiro, mano, ele pode ser uma alegria e uma desgraça ao mesmo tempo. Você encontra aí o cara que era deficiente e tal, ganhou na Mega Sena, casou com a mulher matou ele. E aí, o que adiantou? Aí o cara ganhou dinheiro, tinha um monte de dinheiro e morreu. Então, quer dizer, esse tipo de situação, ele estava, de repente, ele era feliz antes, aí ganhou um dinheirão, falou que maravilha, agora você feliz, está morto. Então, isso funciona, a vida funciona desse jeito. Então, as pessoas não buscam a verdadeira alegria. Eu costumo dizer, a nossa igreja está inserida no bairro de classe média alta, e eu conheço muita gente rica, extremamente pobre. E conheço gente extremamente pobre, muito rica, porque consegue ser feliz com o que tem. Sabe? Então, quando Neemias fala, alegria do Senhor, a nossa força é, então a gente precisa entender que não é essas coisas, não, elas não funcionam assim, não é por um acaso, não são acidentes, né? O apóstolo Paulo define muito bem isso em Filipenses, quando ele diz assim, eu aprendi a ser feliz em qualquer situação. Eu não estou atrelado, se eu não tenho o iPhone, a tela do meu telefone está rachada, eu sou feliz. Se eu ganhei um iPhone de última geração, eu sou feliz. Se o meu carro foi levado para o ferro velho, eu estou feliz. Se eu peguei e tirei um carro novo da concessionária, eu estou feliz. Então esse é o segredo. É aprender a ser feliz em qualquer situação. Mas aí a galera pega, a teologia da prosperidade, ela pinça versículos do Antigo Testamento. Eu já sentei uma vez com um pastor que diz, eu nasci para ser cabeça, eu não nasci para ser cauda. Eu digo, nem eu. Também não nasci para ser rabo desse negócio, não nasci também, não nasci para ser isso. Mas aí o cara chega e fala assim, não, porque pá, porque nós vamos... Eu falei assim, então tá, pode, estou fechado contigo. O senhor me aponta uma pessoa no Novo Testamento, uma, eu quero uma, que ficou rico depois que seguiu a Jesus. Jesus buscou Zaqueu, que já era rico. E não ficou mais tão rico depois que encontrou Jesus. Porque ele disse, eu vou dividir, e se lesei, dou 4 vezes mais. Quer dizer, ele já dividiu o que tinha. Olha só o que Jesus faz na vida da pessoa. Não faz a pessoa reter ou ganhar, faz a pessoa distribuir. Então eu falei assim, me aponta uma pessoa. Aí o cara, não, porque o rei Davi, Abraão. Eu falei, amigo, você está falando de um cara, rei, você está falando que rei Davi, né? Você está falando de Abraão, Deus começou com ele uma nação, fez uma promessa para ele. Aí o pessoal fica assim, reivindica a promessa de Abraão. Eu digo, rapaz, mas a promessa foi para ele. Eu vou reivindicar o quê? Que os meus filhos serão como as estrelas do céu e as areias do mar? Eu digo, rapaz, que palhaçada é essa? Como é que você... Vou reivindicar? Você não tem que reivindicar nada. Você tem que ver o que Deus tem para a sua vida. E aí, o que foi dito aqui, a questão do caráter, do carisma, a gente tem que ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que até eu não posso julgar para não ser julgado. Mas a Bíblia também, aliás, é o seguinte, pelo fruto conhecereis. Não pode, de fonte de águas doces, brotar água amarga. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. E as pessoas não têm um filtro espiritual, porque, como disse o pastor, não tem, Oséias, meu povo não conhece, padece porque não conhece as Escrituras. E essa é uma grande realidade. Então as pessoas afastam lentamente essas teologias, que são absolutamente heréticas. Elas afastam a pessoa da cruz de Cristo e afastam a pessoa da Bíblia, da palavra de Deus. E aí o cara vira um nessa, ele vira um trouxa, né, na mão da pessoa que faz o que quer. O que ele fala passa a ser uma verdade absoluta. E está faltando pessoas que sejam mais profetas e menos sacerdotes.
Tá aí. Pastor Alexandre, a gente já está caminhando aqui na reta final aqui do nosso debate. O tema de hoje veio sacudir a gente, usar aqui a palavra do pastor Pedro Paulo, porque a verdade está na nossa mão. A palavra de Deus está aqui. Só é enganado, de fato, quem quer ser enganado. Não tem como você ser enganado porque alguém é mais inteligente, é mais hábil que você, porque a verdade está na nossa mão, hein, pastor Alexandre?
Perfeitamente. É, tanto que eu coloquei aqui no meu estudinho, como escapar dos falsos profetas? Mateus 7, no 15 e 16, ele diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. No 19 e 21 ele diz assim, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Nem todo mundo que me diz, e agora aqui, é um aviso para quem fica dando profetada por aí. Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai é que está nos céus. Mateus 18, 6 e 7 diz assim, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, olha o estrago. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, porque os escândalos vêm. Porque é mistério que vem, quer dizer, não tem jeito, vai acontecer. É o fator homem na casa de Deus. A igreja é constituída de homens falhos. Mas ele diz uma frase muito perigosa, ele diz assim, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem.
porque a ele vai ser cobrado. Aí, mais à frente a gente vê, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, apartai-vos de mim, não vos conheço. E quem é que expulsa demônio? É batizado com o Espírito Santo, é pessoa que andou no caminho certo. Mas o primeiro desviado que o falso profeta cria é ele mesmo. Porque ele se ensoberbece, ele se engrandece, Deus começa a usá-lo. É por isso que geralmente o camarada cresce muito, daqui a pouco ele cai, a gente não entende. É porque ele já usurpou a glória que pertence a Deus. E aí o que, que Deus faz? Por amor dos seus servos, tem que dar uma sacudida para o fruto podre cair. Nós estávamos falando sobre a questão do dinheiro, né? 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. O camarada começa pensando positivo, querendo fazer a obra de Deus, sinceridade, tudo direitinho. Aí, uma faísca de prosperidade, a coisa descamba. E a pessoa entende o seguinte, para ser abençoado, ele só entende bênção material, ele não vê a bênção espiritual. E aí ele se confunde. E o problema da questão do... a questão do poder também, né? Aquele episódio em Atos 8, 18 a 20, que Simão, vendo que pela imposição de mãos as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, ofereceu dinheiro a Pedro. Quer dizer, eu quero comprar, me vende esse dom aí. Ah, rapaz, fica com o teu dinheiro para a condenação, que você julga que as coisas de Deus são alcançadas pelo dinheiro. Olha a situação. Então... Por isso que nós, desde o começo, estamos falando aqui. Você tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. Pedir, você pode pedir qualquer coisa a Deus, mas Ele só vai te conceder aquilo que seja para o teu bem. Se você continuar insistindo muito em pedir essa coisa que você está pedindo e não acontece, rapaz, desiste, porque se Deus está teimando com você, é porque antes você está teimando com Deus. Não teme com Deus. Aceite, porque Jesus falou, e nós todos passamos por isso, porque a vida é humana, é natural. No mundo tereis aflições. O que você precisa se concentrar é com a continuação do versículo. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está dizendo o seguinte, eu vou te ajudar a ter vitória sobre o mundo. O resto vai ficar no segundo plano. É o que o pastor estava falando. Se eu tenho um carro bom, estou feliz. Mas se meu carro não está tão bom, estou feliz também. Pelo menos eu ainda tenho carro. Nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, crise, etc. e tal, falar em prosperidade é até perigoso, porque nós estamos num momento de aperto. Então, todo mundo tem que ter cuidado com as profecias que fica profetizando por aí, e elas não se cumprem, e você vai acabar fazendo o irmão cair na fé. E isso vai te ser cobrado. Esse é que é o problema da questão de profetizar. Seja otimista, pregue a palavra de Deus e diga, não importa o que você está passando, Deus vai te levar até a vitória.
Tá aí, pastor Alessandro. Palavra de Deus, não tem jeito, é buscar, é examinar as escrituras, hein, pastor Alessandro?
Exatamente, toda profecia, aspas aqui, na profecia, tem que ter base bíblica. Não tem oração que mude a Bíblia, não tem recado que alguém disse que deu que não tenha base bíblica. Se não tem, meu irmão, não é Deus, não funciona como Deus. Ou seja, a Bíblia, a palavra do Senhor, é o nosso guia de regra, prática e fé, e não tem como errar nisso aí. Uma outra coisa para elencar aqui, prático, tem o cara que é carismático, que pode ser um enganador, e tem o cara que é ditador, que ele põe medo, ele ameaça, entendeu? Se fizer isso, vai para o inferno. Tem que fazer cuidado com os dois polos, que isso é muito sério, né? E eu tenho aqui Provérbios 6, verso 16 em diante, 6 coisas aborrecem a Deus, e a sétima abomina. Então, você que está ouvindo, presta bem atenção, dá uma lida com atenção em casa. Agora, a palavra do Senhor sempre vai predominar. Então, se você não quer ser enganado espiritualmente e etc., creia em Deus, confia nessa palavra maravilhosa. A Bíblia é indiscutível, ela é única, ela é tremenda, ela é impactante, ela é sempre, passa céu e terra, mas ela não passa.
Tá aí, pastor Pedro Paulo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Normalmente a gente usa isso aqui para fazer apelo para quem não é evangélico ainda, mas isso aqui é para crente.
É principalmente,
isso é para a igreja.
Principalmente para crente, não principalmente é? Para a igreja. Essa libertação desses conceitos. E coloquemos algo na nossa mente. Todo engano, todo, procede do diabo.
Tá aí. Estamos terminando a nossa aula de hoje, hein, ó. Que aula. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. agradecer a mesa que se formou nesta manhã para a gente discutir aqui esse assunto. Meu querido pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, aqui na Avenida das Américas, 7907, no subsolo aqui do Shopping Optimal, aqui na Barra. Obrigado, meu querido Pedrão.
Valeu, Eliel, um prazer muito grande. Mandar um beijinho pro meu pai, tá na academia, tão olha fofinho, aí, rapaz. Ele foi pra academia, falou, pegou o celular com o fonezinho dele e falou assim, vou ouvir o debate hoje.
Alô, viu? Capelão, aquele abraço.
Um beijo, obrigado, Eliel, um prazer enorme estar aqui contigo. Obrigado, sempre, irmão. Essa galera maravilhosa.
Obrigado, irmão, alegria nossa. Meu querido pastor Alexandre Overney, da nossa Advec, na Taquara, na rua André Rocha, 890, Taquara. Obrigado, pastor Alexandre.
Eu que agradeço e espero que os ouvintes tenham compreendido a importância de estar atento ao que a palavra de Deus diz, não ao que o homem diz.
Tá aí. Maravilha. Lembrando que logo mais às 9 da noite tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto, pregando logo mais o pastor César de Andrade, que é às 10. Comanda também aqui o A Noite Não Para. Pastor Elissandro Parreiras é da minha querida Catedral Brasil para Cristo em Campo Grande, na rua Caibaté, número 1. Pastor Elissandro, obrigado, irmão.
Obrigado, pastor Eliel, a todos da mesa, né? E atenção, ouvinte, não acredite em um evangelho que é pregado sem cruz, sem Cristo, que é sem graça. Tá? Vigia nisso aí. Agora, o evangelho da verdade é poder de Deus sempre.
Maravilha. Pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Pastor Pedro, obrigado, querido.
Eu que agradeço. Nilópolis, a melhor cidade da Baixada. E você nos visitando vai correr um risco de chegar e nunca mais sair.
Tá aí. Tá certo. Vem aí, Edinho Lobo, com a Débora Lira, comandando Tarde Maior, a partir de agora. Um grande abraço, uma boa terça, boa tarde. Obrigado, gente.
Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia.